Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live UFPEL no Teu Mundo. Eu sou o Thiago, eu sou jornalista da Coordenação de Comunicação Social da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou um homem branco, tenho cabelo, barba e olhos castanhos e falo num fundo de tijolinhos à vista. A gente fica muito feliz na Coordenação de Comunicação Social em retomar esse projeto UFPEL no Teu Mundo, que foram as acolhidas que foram feitas à comunidade acadêmica nesse primeiro semestre de 2021 e agora de maneira mais permanente, né? Cada 2 semanas a gente vai fazer uma live com um tema específico. Nós vamos conversar um pouco sobre a atuação na universidade, ensino, pesquisa, extensão, né? A inovação, todas essas facetas que fazem a Universidade Federal de Pelotas tão importante para a região que a abriga e também para todo o Brasil e todo mundo. Sem mais delongas, quero apresentar quem está aqui com a gente hoje. Professor Marcos Brito Correia, ele é coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFPEL, e ele também é presidente do Comitê Covid-19 UFPEL, que é o comitê que faz todo o acompanhamento da pandemia no contexto da universidade. E ele é o nosso convidado especial dessa noite. Também estão com a gente a Bianca Cata Preta, que é epidemiologista, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Epidêmio da UFPEL. Meu colega, amigo Roger Dutra, da Rádio Federal FM, que mais lá para o final vai nos trazer a nossa dica cultural do dia. E também a Adriana e a Raquel, nossas tradutoras e intérpretes de língua de sinal. É meio trava-língua. Isso aí. E vocês que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Então, esqueci de falar, nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e na Rádio Federal FM. Mas também uma novidade das lives do UFPEL no Teu Mundo, que a partir de agora ela vai virar podcast. Então, quem nos acompanha depois, né, ao longo dos demais dias após a nossa live, vão estar acompanhando nas plataformas de podcast, no site ufpel.edu.br/UFPEL no Teu Mundo. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso bate-papo com o Marcos.
Fala, Thiago.
E aí, Marcos, tudo bem?
Tudo bem? Tudo bem. Só para situar o pessoal, eu sou o Marcos, sou um homem branco, também com cabelo castanho, barba castanha, estou vestindo um moletom da UFPEL, com um fundo, uma parede branca com duas estantes com livros e alguns objetos.
Bem,
Tudo certo.
Marcos, conta um pouco mais. Hoje faz 14 meses, mais ou menos, que a gente está nesse cenário de pandemia, né? Me lembro direitinho, acho que foi uma sexta-feira, né?
Coincidentemente, uma sexta-feira 13.
Uma sexta-feira 13 que o mundo caiu, vamos dizer assim, né?
Eu também lembro bem, a gente estava no Campus Anglo e, claro, a pandemia já estava assolando, né? Algumas partes do mundo tinha chegado no Brasil e naquela sexta-feira, eu me lembro a gente se reunir ali na beira do Canal São Gonçalo, já a céu aberto, já com essa coisa do medo que estava, né? Onde será que a gente tinha a sensação que o vírus estava circulando em qualquer lugar? E o grupo ali envolvido na gestão, os pró-reitores, os coordenadores, se reuniram ali e ali se decidiu, naquele momento, suspender as atividades da UFPEL a partir de terça-feira, se eu não me engano, não sei se era segunda, acho que foi terça-feira, dia 17, que começou a suspensão das atividades. Que naquela época a gente imaginava que ia ser por um mês, né, enfim, ia ser uma
Algumas
suspensão
semanas, né?
provisória, exatamente. E ninguém imaginou que 14 meses depois a gente estaria aqui, né, num momento super duro ainda da pandemia, né, com 450 mil mortos no Brasil e com todos os danos que a pandemia tem causado para todos nós, né, danos pessoais, enfim, danos de todo tipo. E claro, a gente tentando dar a resposta aqui enquanto universidade nesse cenário de caos, né, que a gente tem. Acho que nunca imaginamos isso assim enquanto seres humanos, eu digo, né, vivendo nesse tipo de situação por tanto tempo. Uma situação muito muito difícil de lidar.
E foi justamente, eu acho que nesse contexto, para acompanhar essa evolução, né, que surgiu a comissão, o Comitê Covid-19 na UFPEL, né, Marcos?
O comitê ele foi implementado imediatamente, né? Então, a suspensão das atividades se deu na sexta, na segunda-feira já teve a primeira reunião do comitê. Eu não fazia parte bem no início do comitê, eu não estava, eu me incorporei ao comitê há cerca de 7, 8 meses atrás. E desde o início se criou esse comitê, primeiro como um comitê de crise, de certa forma, né, para entender o que estava acontecendo e analisar diariamente a evolução e a situação da pandemia. E claro que com o passar do tempo, esse comitê ele foi dando, né, ele, o nome inteiro é um nome enorme, Comitê de Acompanhamento da Evolução. É Comitê Interno, de, às vezes até eu me confundo, Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução pelo Coronavírus.
A gente, quando vai escrever a notícia, eu sempre vou fazer controle.
Comitê Covid-19, é mais fácil. Mas ele foi, claro, tomando um protagonismo de estar fazendo, né, acho que tem dois pontos que são bem importantes, assim, um é, de fato, de fazer o acompanhamento da pandemia na região, né, e aí o comitê tem tido um papel central também, né, e a universidade tem tido um papel central, até como peso, né, na tomada de decisões do poder público, né, de tentar trazer para o mais científico, né, trazer o que está à luz da ciência na condução da pandemia, quais são as condutas para combater a pandemia, né, que tem a melhor evidência científica né, para suportar, né, essas políticas. Isso tem colaborado para a tomada de decisão, como eu falei, do poder público, principalmente a nível municipal. E, obviamente, tem todo o lado de tentar, né, organizar, né, as atividades e o que tem acontecido na UFPEL durante a pandemia, que é muita coisa, né? Então, a gente fala que parou, na verdade, a gente parou de fazer atividades presenciais, tirando serviços essenciais, mas a UFPEL não parou nunca, né? E a gente estava comentando, a gente contabilizou no início do mês, né, a gente tem mais de 170 ações voluntárias desenvolvidas durante a pandemia pela UFPEL, com uma população de mais de 660 mil pessoas atingidas, assim, por essas ações. Então, o impacto que a universidade tem na comunidade durante a pandemia é um impacto imensurável, né? E vão desde ações diretas até coisas, né, ações que mais indiretas, atividades culturais, né?
Até para que, né, são indiretas, mas para trazer um bem-estar, um pouco mais de para lidar um pouco com esse isolamento, né? Que hoje em dia está um pouco, tá menor, até menos que o necessário, né? Do que deveria, mas para muita gente ainda permanece. No início também a gente ficava muito tempo em casa, as atividades muito paradas, né? Então a gente sentiu muito enquanto sociedade essa parada do coronavírus, né?
Sem dúvida, no início tinha todo mundo muito medo, né? Acho que esse medo, talvez, eu acho que infelizmente se perdeu muito, né? Então a gente vê hoje um certo grau de normalidade, né, que foge da situação, depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso, mas foge da situação epidemiológica que a gente tem hoje aqui na nossa região. Então a gente está numa falsa sensação de que está tudo bem e não está tudo bem, muito pelo contrário, a gente está ainda numa situação gravíssima, como eu já falei. Mas a UFPEL, então, desde, né, em alguns momentos oferecendo atividades, né, culturais, de formação, né, levando conhecimento para as pessoas, e em outros momentos, desde o início também, diretamente na linha de frente, seja produzindo conhecimento, seja atuando diretamente na atenção, exatamente, a população, na área da saúde, principalmente, né, uma relevância enorme na região.
E também a pandemia desafiou muito a universidade a se reinventar enquanto instituição, né? Realmente não estamos parados, as aulas estão acontecendo, as atividades estão prosseguindo, as pessoas estão se formando também, né? A universidade seguiu.
Da forma como é possível, né? Mas a gente, como eu falei, no início não sabia nem o que iria acontecer quando a gente fez aquela primeira suspensão, se aquilo ia durar uma, duas, três, quatro semanas, dois meses. Sim. Mas rapidamente nós tivemos que nos adaptar a esse modelo de ensino remoto, né? Tentando transpor a barreira, né, essa barreira de não estar presente fisicamente, para propiciar outras formas de ensino, e isso obviamente nos desafiou a todos, quando eu digo a toda a comunidade acadêmica, estudantes, professores, técnicos administrativos, mas acho que a gente está conseguindo, né, dar formação, né, para os nossos estudantes. Claro que com uma perda que é a falta das aulas práticas, que de fato há cursos que têm atividades que não têm como serem realizadas à distância, e aí o prejuízo é grande, né? Mas nesse momento não, né? E desde o ano passado não há condições de a gente poder se encontrar, né, nos ambientes de ensino. Mas como falasse, tem muita gente, né, a universidade não parou, tem muita gente estudando, muita gente se formando, né, e estamos ainda aprendendo e melhorando cada vez mais nesse modelo aí de ensino que a gente teve que utilizar, né?
Como um par em movimento, vamos dizer assim.
Exatamente, exatamente.
E um processo super louvável também, a questão do e-aula, todo... Que foi tudo feito praticamente a toque de caixa, né?
É um esforço tremendo da parte, né, da Progic, para possibilitar toda a infraestrutura, né? A Pró-Reitoria de Ensino qualificando, ensinando os professores a como utilizar o ensino remoto, né? Como utilizar as plataformas. Então, é um esforço institucional enorme para conseguir, num tempo rápido, colocar, né, todas essas plataformas e todas essas metodologias em andamento. É, então, a gente trocou, como tu falasse, as rodas do carro em andamento, ainda estamos ajustando, né, as peças. Claro, o carro vai andando cada vez melhor, né, mas, claro, sempre na expectativa de que a gente possa também passar disso logo, né, e voltar àquela nossa vida. Eu odeio a expressão do novo normal, né?
Acho que eu
a gente
também
tem
acho
que almejar que voltar para o nosso velho normal.
É. Mas também o comitê, além de toda essa atuação interna da universidade, de acompanhar, de definir, de trazer as propostas para a universidade, também acompanha e aconselha a comunidade da região, né? E exato, por isso que o comitê também se cercou de profissionais de diversas áreas, né? Da epidemiologia, da enfermagem, da medicina, para fazer uma análise de como a pandemia avançou e segue avançando, né? Então, a gente chama mais um convidado, mais uma convidada, no caso, dessa noite, que é a Marina, a Bianca Catapreta, ali o Marcos aqui, li Marina, fez uma confusão. A Bianca Catapreta, ela é farmacêutica de formação, mas atua como epidemiologista, ela é doutoranda do nosso programa de pós-graduação em epidemiologia. Boa noite, Bianca.
Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
Me conta um pouco, Bianca, como é que é fazer parte dessa comissão? O Marcos também pode contar como essa comissão colabora nesse trabalho do Comitê Covid-19 da UFPEL.
Tá, eu vou me unir a vocês e antes vou também me descrever para situar, né, quem está nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca, estou de óculos redondo, meu cabelo moderadamente desarrumado, liso e castanho, e o meu fundo é de uma parede branca com uma televisão pendurada.
O cabelo home office, vamos dizer assim, né, Bianca?
É, já faz um ano que eu tô com esse cabelo, tá tudo certo. Então, Thiago, eu me juntei ao comitê científico para poder apoiar com decisões técnicas, né, porque afinal de contas a gente precisa de ter um embasamento científico para fazer proposições, né, que tenham alguma lógica, algum embasamento. E a nossa atuação ela foi mudando ao longo do tempo, de acordo com o que estava acontecendo no Brasil, né? No início, que a gente não sabia quase nada sobre a doença, a nossa necessidade foi estudar muito sobre o que estava acontecendo em outros países e, principalmente, tentar ajudar os tomadores de decisão, prefeitura, a se prevenir ao máximo para o que a gente imaginava que ia acontecer, né? E, ao longo do tempo, esse cenário foi mudando, e a gente foi se adaptando a isso, agregando conhecimentos e tentando fazer propostas que pudessem ajudar no controle da epidemia, né, em Pelotas, mas também na região.
E foi também a partir desse trabalho que também surgiu um pouco da pesquisa da Epicovid, né, Marcos? Esse acompanhamento populacional que... O governo do estado também fez esse movimento de trazer as informações científicas, né?
É, em outra frente, né, porque se a gente enxergar a UFPEL, ela, assim, ela quase que a gente atuou e atua em diversas frentes, mas uma frente muito importante, se valendo do conhecimento, né, e do programa de pós-graduação em epidemiologia, que é referência mundial na área. Houve a possibilidade, né, no ano passado, de iniciar, primeiro pelo Rio Grande do Sul, né, um primeiro levantamento epidemiológico a nível populacional, né, de grandes proporções no país, e isso se reproduziu depois para todo o Brasil, né, sobre a liderança da equipe lá do Centro de Pesquisas, do Pedro, do professor César Vítor, e esse levantamento, na verdade, foi o primeiro a trazer dados a níveis populacionais, né? Então, para a gente entender qual era a porcentagem da população que já tinha sido exposta ao vírus, quais os grupos populacionais que estavam mais vulneráveis, que estavam sendo mais contaminados no início, inclusive quais sintomas eram mais comuns, né? Porque se sabia muito Sim. pouco, né? Então, entre as
e
pessoas
a própria subnotificação que se tinha, né?
Exatamente, né? O Brasil sempre foi um mau exemplo em termos de combate à pandemia, em termos de políticas públicas e de estruturação, né? E então a gente nunca teve uma testagem em massa, a gente nunca teve programas de assistência social que são importantes para a gente poder dar, né, sustentação para as pessoas permanecerem em casa. A nossa vigilância epidemiológica é falha, né? Então o EpiCovid ele foi um, e ele continua sendo, porque agora ele está só no estado do Rio Grande do Sul de novo, né, mas uma luz, né, numa situação que era de completo desconhecimento. É, e aí o grupo da UFPEL ele foi muito participativo. A equipe científica ela conta, né, Thiago, assim, com profissionais de diversas áreas fazendo essa análise, né, diária, na verdade, de como está acontecendo, né, a pandemia e conseguindo, então, a partir dessa análise, propor, né, alternativas para a gente estar, tá, né, combatendo, então, a pandemia aqui na região. E como tu falasse, a Bianca comentou, acho que a UFPEL, nesse sentido, também tem dado uma resposta enorme para a comunidade, né, porque, de certa forma, a gente tem tentado apontar os caminhos para a saída. Claro que nem sempre eles são seguidos, né, mas sempre colocando um peso, né, científico, né, para tentar dar uma orientação para os gestores sobre qual seria o melhor caminho a ser seguido. Né. Muitas vezes, nessa disputa de pesos, né, as orientações não são seguidas, mas elas sempre, né, tem um papel aí de pelo menos atenuar, às vezes, medidas que não são adequadas. Então, o papel da, né, que a equipe científica e o comitê está tendo nesse sentido também é extremamente importante para a região.
E o que que esses caminhos, o que que a epidemiologia nos mostra, Bianca? O que que ela nos traz, assim, para esse momento que a gente está vivendo da pandemia agora?
Então, Thiago, falando, o Marco já deu um panorama do Brasil, né? A gente está com 450 mil mortes registradas. Esses dias eu desabafei lá no Twitter que são 450 mil amores de alguém, 450 mil filhos de alguém, gente que com sonhos perdidos e tal, né, etc. Então, é uma situação que a gente está vivendo bem complicada. Pelotas não está tão fora disso. Ontem completamos 801 mortes, então, de novo, são 801 amores de alguém, né? Entre eles, estudantes, trabalhadores, enfim, gente de toda sorte, né? E o que a gente vê, por enquanto, de um cenário é que a gente teve uma redução leve de casos, né? Depois de um pico que a gente teve ali para o fim de março, comecinho de abril, mas a gente começou a ter um aumento agora de novo de número de casos. O número de óbitos diários se mantém num número preocupante e constante, e também o número de internamentos em UTI, que é uma coisa que preocupa bastante, né? Porque nos indica uma sobrecarga do sistema de saúde. E quando eu falo sistema de saúde, a gente está falando de profissionais, né? Eu não estou falando de um leito ocupado, mas de um médico que está exausto, de uma enfermeira, enfermeiro, técnico de enfermagem, toda a equipe de limpeza, enfim, todos os profissionais de saúde. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de falar um pouco sobre isso, eu costumo ter uma fala no sentido de que a COVID ainda é uma epidemia em Pelotas e no Brasil, e que a gente um pouco se acostumou com essa tragédia, mas a gente tem que também entender que a gente está um pouco longe de acabar isso. Então, sempre que possível, adotar todas as medidas de precauções, o uso de máscara correto é super importante, evitar aglomeração sempre que possível, né? Higienização de mãos, álcool em gel ou lavar a mão com água e sabão, para a gente conseguir frear ao máximo tudo que a gente puder, para a gente não perder mais vidas ainda, né, do que a gente já perdeu. E o comitê, a equipe científica do comitê faz isso. Todos os dias a gente analisa a situação, temos uma equipe trabalhando na elaboração desses dados, né, até que eu passei para vocês, do número de óbitos, número de hospitalizações, etc. E a partir desse cenário que a gente consegue mobilizar a população, fazer apelos e projetar alguns cenários.
E todos, e vão emitindo alertas também, né? Eu me lembro que logo antes daquele lockdown que aconteceu agora por último em março, teve uma grande mobilização do comitê de publicações, divulgações, de notas, pedindo que vai ter um estouro, vai ter um estouro, e aconteceu o estouro, né?
A nossa comunicação é basicamente dessas duas formas, ou com entrevistas e participações como essa aqui, mas principalmente pela publicações de notas técnicas.
As notas têm tido uma super repercussão, né, Thiago? Então, assim, a imprensa repercute as notas, isso tem um papel que tem... Elas têm sido propagadas, assim, e a UFPEL tem tido esse respeito, digamos assim, né, da comunidade local, por meio da imprensa, que sempre amplifica, né, o alcance das notas.
E um dos fatos que sempre vem recorrente nas notas é a questão de que a vacinação precisa ser intensificada, né? Por enquanto, é a única saída que a gente tem para a pandemia, é que a vacinação ocorra em massa, né?
A gente tem formas, né, de controle que não estão sendo praticadas, então, de fato, é difícil acreditar que no Brasil, de uma hora para outra, as medidas que poderiam, né, estabelecer um melhor controle da pandemia sejam implementadas. Então, num cenário de descontrole, como é o cenário que a gente vive no Brasil, a vacina ela seria, né, a alternativa, né, sobre a qual a gente depositaria as fichas, né, num cenário de é quase isso, né? Mas tem também a questão do, né, que vocês estão acompanhando, inclusive na CPI. Então, o Brasil foi muito incompetente, né, na compra de vacinas, na negociação com os laboratórios, é incompetente na sua diplomacia. Então, a gente vê, mesmo as vacinas que a gente tem contratos, né, não chegam os insumos, né, os IFA, né, o IFA para a produção das vacinas nos laboratórios nacionais. Então, a gente tem enfrentado uma dificuldade, né? O Brasil tem um sistema de saúde super capilarizado, né? O SUS, ele é fantástico, né? A imunização no Brasil sempre foi um exemplo no mundo inteiro. Então, a nossa capacidade de mobilizar, né, os profissionais para promover uma vacinação em massa, ela é total, né? Mas a gente não tem ainda um quantitativo de vacinas suficiente para fazer essa vacinação num ritmo que seria demandado. A gente vê o resultado, países que, né, que conseguiram adotar a vacinação em massa num curto período de tempo, eles já estão colhendo os frutos, já estão vivendo situações de maior controle, de vida um pouco mais, né, não de vida normal ainda, né, mas de vida
normal,
um pouco assim, mais, né, próxima, né, daquilo que a gente estava acostumado. E, claro, é necessário a gente intensificar os esforços para aumentar o ritmo de vacinação, né, como eu falei, diante da ausência de políticas mais efetivas de outras, né, que promovam distanciamento, que promovam nem sequer o uso de máscara é promovido muitas vezes. Então, a gente precisa, né, muito aumentar o ritmo da vacinação para conseguir evitar com que novos, né, picos e novos, né, e a cada pico, a Bianca estava comentando, a gente está ainda num patamar super alto, então um pico agora seria uma tragédia, né, porque a gente está com a UTI muito próxima de 100% em Pelotas. Se a gente chega a ter mais um pico, esse pico não parte de uma situação baixa, ele parte de uma situação de estável, que está estável num patamar muito alto. Então, a consequência disso para a saúde das pessoas que seriam contaminadas nessa nova onda, ela seria devastadora. Então, isso é muito importante, assim. Mas a vacinação, ela tem que andar.
Tem que andar. E a gente está ajudando a andar também, né, Marcos? A universidade está ajudando a andar.
Está ajudando muito.
Está ajudando muito. Faculdade de enfermagem, faculdade de odontologia, os profissionais estão se colocando à disposição, né?
Faculdade de enfermagem desde o início, né, Thiago, colaborando. Né? A faculdade de enfermagem sempre colaborou com as campanhas de vacinação, na verdade, mas especificamente aqui na Covid, desde o início da vacinação, o pessoal está junto, os docentes, os técnicos administrativos, os estudantes, né, dos semestres mais adiantados, dando colaboração em todos os cenários de vacinação da cidade. Aí, cerca de um mês atrás, o pessoal da odontologia se somou, né, que a odonto está num ritmo também, por, né, questões mais estruturais, ainda está num ritmo devagar lá de atendimento odontológico, e como são profissionais da saúde estão à disposição, se somaram também para dar mais gás, né, e aumentar o número de pessoas nos drives e nos locais de vacinação. Então, hoje a gente tem também os dentistas, né, os docentes técnicos, e agora a questão de 10 dias também estudantes do último semestre da Odonto que estão ajudando na campanha de vacinação, né, a
aumentar. E o pessoal da Odonto, né, preparou um material para nós, né, a gente vai trazer, para a gente sempre trazer um pouco da atuação, a gente vai ter um quadro que se chama Selfie no Teu Mundo, né, que nós vamos trazer a realidade, as atuações da universidade no local, lá na frente, na linha de frente, e hoje quem vai nos trazer essa selfie é o pessoal da Odonto, professores, técnicos e estudantes que estiveram nos mutirões de vacinação drive-thru que aconteceram aqui em Pelotas no fim de semana, e a gente vai ver agora um trechinho de como foi essa vacinação.
Pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa atividade aqui no centro de eventos aqui na FENADOCE, os alunos da Faculdade de Odontologia e os professores, que a gente está participando aqui da campanha da vacinação.
E aí, muito trabalho?
Muito
trabalho?
Desde, muito bom!
Desde que horas estão aí trabalhando?
Estamos aqui desde as 8, abrindo...
Ganhando o dia honestamente, muito bem.
Honestamente.
É isso que eu gosto. Os alunos trabalhando. Estamos professora Lisa de novo aqui.
Uma oportunidade única de trabalhar aqui.
Mais de 50 pessoas da
Prof. Bia. Prof. Marina.
Isso. A Marina já está craque aqui na aspiração. O que estão achando desse trabalho de trabalhar na vacina?
A gente sentiu especial estar aqui trabalhando.
Útil, né? Acho que é o sentimento de todo mundo. Letícia.
É boa união, né? A gente se encontrar também todos, agora com os alunos também. E essa interação com quem está sendo vacinado, né? E ver a felicidade de todo mundo, é muito legal.
Sim, aqui tem o pessoal que aplica, tem o pessoal que preenche os documentos.
Que é tão importante quanto,
que é tão importante quanto, porque não pode ter erro, tem que conferir muitas vezes, né?
Professora, Oi. E como é que surgiu a ideia da Faculdade de Odontologia participar da vacinação?
Olha, Gabriela, primeiro partiu de uma ideia minha, que eu tinha muita necessidade de fazer alguma coisa nesse momento. E depois, comentando com o professor Piva, ele logo comprou a ideia e rapidamente muitos professores da faculdade também aderiram. E por último, a gente achou que os alunos não podiam ficar fora desse momento tão único e importante de emergência sanitária. E aí, como eu já tenho um projeto, né, a saúde coletiva tem um projeto que justamente dá apoio para atenção primária e saúde, a gente achou que podia, então, os alunos fazerem parte desse projeto e contribuírem para a comunidade de Pelotas também.
Encerrando mais um dia de vacinação, 396 vacinas nós fizemos hoje, acho que cumprimos a nossa parte, né? É bem importante, são 396 pessoas que estão felizes e estão imunizadas.
Muito legal a gente poder ver e deve ser super gratificante mesmo participar desse momento das pessoas, né? De tu poder levar literalmente uma injeção de esperança, né?
É um misto de, eu já tive lá, é um misto de emoções, assim, né, dependendo, as pessoas em geral têm uma alegria imensa, né, um sentimento de gratidão enorme de estar lá podendo receber a vacina, né, alguns se emocionando muito, alguns choram na hora de receber a vacina, então, pessoas que perderam entes queridos e que estão, né, e que visualizam nesse momento, né, uma perspectiva de final, né, de que as coisas estão de melhora, né, pelo menos da situação, então é uma experiência humana muito rica, assim, tá participando, tá assistindo lá essas ações de vacinação, né, da população.
E com o avanço da vacinação, que a gente espera que acelere algum... aconteça um milagre, consiga acelerar tudo isso, a gente, todo mundo, tomar a nossa o nosso pico, a gente poder voltar em algum momento, né? Não semana que vem, talvez não mês que vem, mas em algum momento a gente voltar, e a gente já está se preparando para isso, né, Marcos?
É, com certeza, né? A gente espera muito, né, que... Acho que mais que um milagre, né, Thiago, mas é que esforços, de fato, né, sejam concretizados no sentido de possibilitar, né, amplo acesso à vacinação da população, mas, obviamente, a gente não pode esperar um momento em que haja um controle para pensar no retorno, né? Então, a UFPEL está se preparando, né? E quando eu digo se preparando, é se estruturando, pensando os instrumentos de vigilância epidemiológica, o conjunto de normativas, enfim, todo o preparo institucional vai preparar a infraestrutura dela para uma retomada lenta, segura, gradual, quando for possível, né? Hoje a gente não tem a mínima previsão, né, de imaginar quando isso possa acontecer, né? A gente tem a expectativa de que os trabalhadores da educação, né, eles começam a ser vacinados em Pelotas na sexta-feira, né? Claro, começando pela educação infantil, né, mas a gente tem a expectativa que isso avance, então, ao longo do próximo mês, né, na primeira dose. E, claro, a gente tem a expectativa de que aumente a vacinação, porque o importante é que a vacinação ela seja ampla, né, para justamente a gente ter o efeito da vacina, que é uma proteção comunitária, né, a gente não tem que pensar em proteção individual. E nesse contexto, né, dependendo, como eu falei, muito de como tiver, né, quando a pandemia estiver sob controle, a gente tem que estar preparado para voltar em segurança, e a gente tem feito os esforços, então, institucionais, para tentar deixar a universidade pronta, né, para esse retorno, né, quando for possível fazer esse retorno. Como eu falei, tem
já
várias...
Já tem uma regulamentação, né, já foi
Sim,
lançada
tem uma primeira portaria, né, tem uma primeira portaria que regulamenta normas gerais de convívio na universidade. É bacana a gente falar, né, o ano passado se pensava muita coisa, por exemplo, próprio contágio por superfície, que hoje a gente sabe que o vírus, né, o coronavírus, ele se propaga pelo ar, então os cuidados hoje preventivos... A Bianca reforçou muito bem, eles são muito mais específicos, é o uso de máscara, é distanciamento social, é lavagem de mãos, né? Então essas são as medidas onde a gente tem que centrar esforços, né? E isso é no nosso dia a dia, na verdade, em qualquer momento, né, no nosso dia a dia, o uso correto de máscara é muito importante. E claro, existe já uma normativa geral, mas ainda, né, já está sendo preparado normativas para uso de laboratórios, uso de salas de aula. Como eu falei, um eixo importantíssimo é a vigilância, né, epidemiológica, para evitar justamente que haja uma propagação, né, e possíveis surtos de coronavírus dentro do ambiente da universidade. Mas, claro, isso é pensando assim, ó, eu costumo falar, acho que dificilmente a gente vai voltar a uma rotina normal de aula enquanto a gente estiver na pandemia. Todas as atividades que podem ser feitas à distância vão continuar sendo feitas à distância, né? Uhum. E quando for possível, como eu falei, vai se começar a pensar numa retomada dessas atividades que são atividades práticas, que não têm como ser substituídas por, né, por atividades à distância, envolvendo menos pessoas, né? A gente tem uma comunidade imensa, imaginem o que representa retomar 20 e poucas mil pessoas retomarem as atividades em Pelotas, né? Então, esse é um cenário que, como eu falei, nesse momento a gente não consegue prever né, quando, né, ele ocorrerá, mas a gente precisa se preparar para ele, né, porque em algum momento, certamente, as condições elas vão melhorar, exatamente, e a gente, em condições de controle, vai poder, sim, retomar algumas atividades presenciais.
Com certeza. Então, queria agradecer, né, o pessoal está a mil nos comentários aqui, temos a presença da nossa reitora empossada, do nosso reitor eleito, pessoal da comunidade universitária, até a minha família está assistindo, viram, surgiu um comentário no grupo da família de que eu ia apresentar a live, e o pessoal está assistindo também, então, mando um beijo para todos. E esse é o primeiro episódio, né? A gente vai trazer muito mais, já vou deixar um spoiler, um gostinho da próxima edição que vai acontecer com o nosso reitor eleito, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Paulo Ferreira Júnior, que vai falar, ó, a Fabiane, minha prima, que trabalha com o Marcos lá na PFPGI, tá fazendo um comentário ali aqui.
Nem sabia que vocês eram parentes, Thiago, um abraço.
Somos primos. Na próxima live, nós vamos conversar com o Paulo sobre o orçamento. A gente está falando um pouco de futuro incerto pela vacina, a gente também tem que falar de futuro incerto por causa do orçamento, né? Mas a gente vai conversar um pouco mais na próxima live, né? Mas, de qualquer jeito, a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou, né? Ainda não vamos terminar, a gente vai chamar o Roger daqui a pouco, que vai encerrar para nós com uma super dica cultural da Rádio Federal FM, que é um dos canais que transmite essa nossa live. Então, a gente agradece quem está acompanhando aqui com a gente, o Marcos, a Bianca, as meninas tradutoras de línguas de sinais, a Adriana e a Raquel, e convidamos a todos que nos acompanhem na próxima live UFPEL no Teu Mundo, esse projeto que agora é permanente, e a gente espera trazer muita atuação da UFPEL no mundo de cada um de nós. Nos acompanhe, então, sempre pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Federal FM 107.9 e nessa novidade também, que são os podcasts que a gente vai lançar a partir dessas lives. Vou chamar, então, o Roger para trazer a nossa dica cultural e deixar um grande abraço para todos. Ah, o Michael, meu chefe, o chefe, sempre trazendo informações importantes. Michael, meu chefe, está dizendo, dia 6 de junho. Dia 6 de junho a gente vai estar de volta aí com a nossa live. O Pé no Teu Mundo. Fala, Roger!
Olá, Thiago. Olá a todos que nos ouvem e nos assistem. Eu sou um homem branco, com barba e cabelo castanho. Ao fundo, uma estante de livros vermelhos. Eu estou num estúdio, então tem instrumentos na parede, tem amplificadores de guitarra na parede também. E eu sou Roger Dutra, como falei, eu falo em nome da Rádio Federal FM. É a primeira rádio educativa do Rio Grande do Sul. Na Federal, nós acreditamos que a música e a informação, né, ela nos aproxima, tanto que o slogan é você cada vez mais perto. E todos vocês podem nos encontrar na 107,9, no streaming, no site da Federal, né, e nas nossas redes sociais. E eu estou aqui para dar uma dica em nome da Federal, e a nossa dica de hoje é o trabalho da banda Oxley, uma banda pelotense. Então, a partir de agora, nós vamos conferir a canção Vida Passageira. Até a próxima!
Pela busca inflama e o demônio. anjo corre.